frequência. Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade 436, na frequência, no ar, com os assuntos do momento, muita música, promoções. Renatinha também já tá aqui do meu lado. Bora começar então, bora startar a semaninha, não é isso, Rê?
Boa tarde. Tudo bem, Márcio? Boa tarde aí.
Tranquilo?
Tranquilo.
Final de semana foi de boa.
Oi, querido, foi de boa.
Curtiu algum rolê?
Curtimos, né? A gente curte uns rolezinhos, né?
Alguns, né?
É.
A gente não é como Giovana que vai pra todos os rolês, mas alguns rolês a gente vai, né?
É porque a gente tá numa certa idade aí que não aguenta também todos os rolês, né? A Giovana tá no auge da juventude, entendeu?
Muito bom, boa resposta, né, Giovana? Boa resposta.
Ai, aí os nossos rolês assim são de dia, entendeu? É assim.
Maravilhosa. Vamos começar então na frequência com o um assunto pra lá de importante hoje, hein? Vamos nessa.
Aqui tem de tudo. Na frequência, cidade.
É com você, Renatinha.
Vamos lá, Márcio, na semana passada foi sancionada uma lei, né? Que criminaliza aí o bullying, o cyberbullying também. Pois é, a nova norma, né? Inclui a tipificação dessas duas práticas aí no Código Penal, né? Muito importante.
É isso, a gente vai saber mais sobre esse assunto tão importante, como eu disse agora, com um especialista em direito cibernético e professor também da Estácio Juiz de Fora, Cláudio Santos. Boa tarde, Cláudio, bem-vindo de volta à Rádio Cidade e também ao Na Frequência. Tudo bem, Cláudio?
Tudo jóia. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Renata. É um prazer mais uma vez estar aqui. Sempre falo que sou fã de rádio, então, né? Pra mim é um prazer bater um papo com vocês aqui de novo sobre esse tema.
Muito bom. Cláudio, ouvinte fiel, né? Nossa.
É isso.
Eu
sim.
Amo. Gente, vamos começar, Cláudia. Eu queria muito que você dissesse, assim, quais são as formas mais comuns, na verdade, de cyberbullying, só pro pessoal realmente, assim, se contextualizar, né?
Resolveram, né, transformar isso em crime, uhum, né, o cyberbullying, a gente adotou um outro nome, né, um nome aportuguesado, uma versão portuguesa, né, que é intimidação, né,
uhum,
ou seja, tudo vai partir desse movimento de intimidação. Então, no cyberbullying, uma perseguição virtual, é quase que quem tá mais acostumado com a ideia de bullying, né, que normalmente acontecia nas escolas, que era exatamente essa perseguição, essa intimidação, é você transportar isso para um ambiente virtual.
Uhum.
Só que enquanto na escola, por exemplo, né, você teria um grupo delimitado de pessoas praticando essa perseguição, essa intimidação, quando você passa para a esfera virtual, né, para o ambiente virtual, você passa a ter um número indeterminado de pessoas, e muitas vezes até pessoas que nem conhecem a pessoa perseguida,
é,
né, mas que acabam se manifestando, fazendo comentários nas redes sociais, uhum, ou postando foto, fazendo edições de imagem para destacar talvez, né, alguma deficiência que a pessoa tem, é, ou alguma posição que ela ocupa, enfim, né? Ou seja, é um número de ações muito grande, é um leque muito grande de ações, né, que podem ser caracterizadas como, né, como cyberbullying, mas basicamente é na ideia de intimidação, que pode ser por meio de violência ou por meio de, né, violência psicológica.
Sim.
Né?
Vamos lá, Cláudio, queria saber agora então como que são definidas essas normas, né, na verdade, tanto para bullying quanto para cyberbullying. Então, explica um pouquinho pra gente, Cláudio.
Então, Márcio, assim, tava até conversando com a Renata antes da gente começar aqui, né? A gente sempre tem um movimento dentro do processo legislativo que a gente chama que seria o ideal, a partir do momento que eu identifico algo dentro da sociedade que acaba violentando a sociedade, que incomoda, uhum, né, que atrapalha a convivência pacífica, eu preciso achar uma solução para aquilo ali,
uhum,
né, porque sem querer ser muito professor, né, de direito, mas a ideia do direito é exatamente essa, você regular o comportamento da sociedade para que a gente viva em paz.
Sim.
Então, quando eu crio uma legislação, né, seja para criar um crime ou uma outra legislação qualquer, eu quero o quê? De maneira geral, eu quero regular aquele comportamento na sociedade. Olha, isso aqui não é interessante. Quando a gente fala de crime, isso não é interessante, então eu preciso acabar com isso aqui. Então, a gente parte de um cenário onde a gente tem uma prática de cyberbullying muito grande,
é,
e que foi aumentada, né, nos últimos anos. Né, claro, a gente está falando de internet que já tem, sei lá, né, mais de 20 anos, 30 anos, isso, de internet no Brasil. Mas essa prática de cyberbullying, ela acaba se agravando principalmente com a chegada de redes sociais. Então, aumentou esse tipo de prática, né? E aí, então, eu identificando isso, eu preciso criar uma legislação, eu preciso tentar diminuir isso.
Uhum.
Eu tento pela via educacional, né? Se não der certo pela via educacional, então eu crio um crime.
Uhum.
Que seria a medida mais grave, vamos dizer assim, né?
Uhum. E aí, como que ficam esses crimes, assim? Por exemplo, se alguém pratica o cyberbullying, né? Que parece que até na lei, parece que até a punição é até maior do que o bullying, né?
Sim,
pelo que eu vi,
sim,
né?
Sim, sim.
Como que são esses crimes, né? Como são essas punições, na verdade?
É interessante até esse ponto, Renata, porque o bullying, quando você vai olhar, né, ele agora no crime, né, no Código Penal, ele como crime, ele tem uma pena de multa.
Exato.
Ele tem uma pena de multa.
É.
Né? Agora, quando você vai pro cyberbullying, ele tem uma pena de reclusão.
Uhum.
De 2 a 4 anos, se não me engano.
É, de 2 a 4 anos
a pena de reclusão. É. Então, assim, você vê que há uma severidade em relação ao cyberbullying.
Uhum.
E a explicação é um pouco simples, né? Até um pouco do que eu falava antes aqui. Né? Enquanto no bullying você tem um espaço delimitado, ou seja, o efeito, né, daquela prática pode ser controlado, não vou falar facilmente, mas você pode ser controlado porque você consegue identificar exatamente quem são as pessoas, você faz uma intervenção mais imediata, você tem às vezes a supervisão de um ambiente escolar, alguma coisa assim. Quando você passa por um ambiente virtual, você não tem essa supervisão e o alcance é muito maior. Enquanto talvez a vítima de bullying numa escola, por exemplo, poderia ser talvez agredida, né, pelo bullying por um grupo de 3, 4 pessoas, você vai no ambiente virtual, vai ser 3, 4 milhões de pessoas.
Sim. Né?
Você pode chegar nesse
número,
ponto. Então, é infinito.
Uhum.
E fora que você não... É difícil muitas vezes, eu vou falar que não consegue, mas é difícil muitas vezes você impedir que aquilo fique se propagando.
Uhum.
Porque, lamentavelmente, a gente vive numa sociedade que gosta do mal feito. Então, esse tipo de coisa viraliza.
É.
E não deveria viralizar. Muito pelo contrário, alguém deveria entrar no post e falar assim: olha, para com isso, agora tem um argumento forte. Então, se por acaso você ver isso, você tem um argumento, cita o Código Penal, mesmo não sendo advogado, cita o Código Penal. Olha, isso é crime, tá?
Uhum.
Que você tá fazendo. Ah, ou seja, a gente tem que cortar, a gente não tem que compartilhar, né? Manda, olha aqui, como se fosse uma piada, como se fosse algo engraçado. Porque não é. Existe uma vítima, um grupo de vítimas ali que está sofrendo por conta disso, né? Mas a razão da pena maior é justamente essa. O alcance, o dano, ele é muito maior.
Aham, perfeito.
Ó, para você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente aqui no 999181483. Ô, Cláudio, a lei também torna crime hediondo o agenciamento e o armazenamento, né, de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Aí fica a pergunta, essa prática também pode ser incluída aí como crime cibernético?
Sim, aí aqui a gente entra num outro terreno. Essa lei que trouxe os crimes de bullying, cyberbullying, ela, na verdade, ela é uma coxa de retalhos, porque ela traz vários assuntos, né? Ela traz o bullying, o cyberbullying, mas ela traz também a transformação de alguns crimes em crimes hediondos, transforma alguns crimes em crimes hediondos. O crime de tráfico de menores, por exemplo, que não era incluído na lista de crimes hediondos, passou a ser crime hediondo.
Uhum.
Né? Alguns crimes relacionados à pornografia infantil, que também não eram hediondos, também passam a ser crimes hediondos. Numa outra parte da legislação, ela aumenta a pena de alguns crimes.
É.
Né? Um crime digital que está nessa lei é o crime de instigação ao suicídio ou mutilação, automutilação.
Uhum.
Porque já havia essa previsão de instigação ao suicídio, já havia essa previsão no Código Penal anteriormente, e agora a gente aumentou a pena quando ele é praticado por meio de redes sociais, quando é praticado por meios virtuais, né? Isso é um pouco, vocês devem se lembrar, os ouvintes também devem se lembrar, daquelas situações de correntes, né? Que circulavam, principalmente por redes sociais, estilo TikTok e outras assim, né, circulava desafios,
exatamente,
né? E muitas das vezes desafios que colocavam em risco a vida das pessoas.
E que às vezes reaparece aí nas redes, né?
Exato,
de vez em quando
exato,
tem,
exato.
Uhum.
E aí essa modificação também na legislação penal é para pegar esse tipo de prática também e punir de maneira um pouco mais severa. Não virou crime hediondo, esse ponto específico não virou um crime hediondo, mas a gente teve um aumento de pena por conta dessa prática, que era também muito comum. Então, assim, a legislação ela é um pacote de medidas visando proteger crianças e adolescentes. Não somente crianças e adolescentes, mas principalmente crianças e adolescentes.
Perfeito. É porque, na verdade, assim, eu queria até te perguntar qual que é o papel da escola, né? Porque a gente tava falando aí de crianças e adolescentes, mas porque o bullying, né? Que é uma prática aí muito conhecida, né? E é muito conhecida porque ela tá no ambiente escolar. Agora entra o cyberbullying também, porque a cada ano que passa, cada época que passa, as crianças e adolescentes estão cada vez mais, assim, em contato com o digital muito cedo,
muito,
né?
Muito.
Eu queria saber o papel, assim, como que você acha que o papel das escolas, né? Elas podem, assim, talvez ajudar esse combate mesmo, né? De bullying e cyberbullying.
É. Em 2015, né, quando nós aprovamos uma lei que instituía lá o programa de combate à intimidação social, ao bullying, uhum. né, e também ao cyberbullying, a ideia era envolver uma rede, principalmente instituições de ensino, no processo educacional de crianças e adolescentes dentro dessa temática, para evitar, para diminuir, né, esse tipo de prática. Acabou que parece que não deu tanto certo, tanto que agora a gente transformou em crime. Então, agora, o que eu costumo dizer, né? O que eu tenho dito nas últimas semanas, desde a sanção da legislação? Que agora a gente precisa revisitar esse programa uhum. educacional com um novo argumento. Agora a gente tem um argumento mais forte. Olha, é crime. É crime. Não é mais algo moralmente condenável. Uhum. Agora é um crime. Então, se por acaso você praticar este ato, você está cometendo um crime. E você vai perder o, como a gente costuma dizer, né? Vai perder o réu primário.
Isso aí.
Vai perder o réu primário né? por uma coisa que na sua cabeça, na cabeça da pessoa, ela acha que é uma brincadeira, uhum. que não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Quem tem que dizer que não tem nada a ver é a vítima.
Isso aí.
E muitas das vezes a vítima não diz isso. Ou muitas vezes ela às vezes até diz, mas para dizer que não tá sem graça, que não aceita brincadeira, mas lá no íntimo dela, ela tá passando mal, ela tá uhum. tendo prejuízos psicológicos graves na vida dela.
Tá sendo violentada.
Tá sendo violentada. Então, assim, é preciso ter essa consciência. E aí, as instituições de ensino acabam tendo um papel muito importante de fazer novas rodadas de campanha. Uhum. Né? Ou seja, de incluir no calendário agora, com esse novo argumento de que houve uma modificação na legislação e agora é crime. E aí, alguém pode perguntar, mas criança pode ser responsabilizada pelo crime, né? Porque ela praticou, né? Então, aí o crime propriamente dito não, mas ela vai cometer um ato infracional e existe uma legislação específica para isso. Uhum. Então, ainda assim, ainda que talvez ela não possa ser punida pela prática do crime propriamente dito, ela vai ser responsabilizada por um ato infracional.
Uhum.
Então, assim, ela cai numa outra parte da legislação penal, mas também vai ser responsabilizada. Ou seja, eu não perco o meu argumento.
Uhum.
Ou seja, eu continuo tendo um argumento forte para poder trabalhar a educação com crianças e adolescentes nesse tema. Não só crianças e adolescentes, professores, funcionários, das escolas, ou seja, envolver toda a comunidade, os pais principalmente, que também, como dizem, né? Educação vem de casa, né? Então, assim, é preciso envolver os pais dentro desse processo também.
Deixa eu mandar um abraço aqui pra Bia, que ela queria saber justamente isso que o Cláudio comentou agora a respeito dos adolescentes, de cometer esse ato. Então, o Cláudio já respondeu pra gente aqui no Na Frequência. Bom, queria saber agora o que os pais devem fazer, né? Com a criança aí ou adolescente que de repente foi vítima de bullying, cyberbullying. Qual é a atitude nesse momento?
Exato. Agora muda um pouco, né? Que antigamente, quando você percebia que seu filho ou a pessoa por quem você é responsável estava sendo vítima de bullying, você tinha um tratamento que era, olha, vamos comunicar a escola, vamos acolher essa criança, vamos entender, caminhar talvez por um atendimento psicopedagógico dentro da própria instituição de ensino, que tem que ter. Ou seja, era um olhar dessa forma. Agora não, agora é crime. Então agora o meu olhar é um pouquinho diferente. Agora é registrar boletim de ocorrência, porque é crime.
Ótimo.
Registrar boletim, procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência, levar as evidências de que o crime foi praticado. Então, vale indicar testemunha. Se foi o cyberbullying, é pegar as publicações nas redes sociais que indicam isso, levar quem são os usuários que fizeram as publicações. Inclusive, é preciso que tomem cuidado. As pessoas gostam de ficar compartilhando isso.
Entra nessa.
Legislação também, né? Penal, assim, eu não arriscaria, né? Então, assim, vai te alcançar, porque de certa forma você tá praticando também um bullying a partir do momento que você compartilha.
Uhum.
Ah, mas não fui eu que escrevi a postagem, mas você compartilhou, ou seja, você deu eco àquilo ali.
Isso aí.
Então é preciso ter esse cuidado. Identificou isso? Registra tudo. Polícia, delegacia de polícia, boletim de ocorrência, e aí vai ser instaurado inquérito para apuração e aí segue o fluxo normalmente.
Muito bom. Antes da gente caminhar aí pro final, né? Eu queria também que você, como que você enxerga, na verdade, o papel da mídia, né? Da imprensa, enfim, na questão de divulgações, né? Até da própria lei, né? Agora da nova lei, no caso.
Eu não me canso de falar, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre comento, né, sobre esse papel, né, crucial da imprensa, dos meios de comunicação de uma maneira geral. Né? Antes de entrar no ar aqui, a gente estava falando, né? desde quando que os meios de comunicação, vocês já vêm falando sobre bullying, né? E depois sobre cyberbullying, ou seja, muito antes até mesmo da legislação, né, de 2015.
Verdade.
Ou seja, já a legislação de 2015, ela surge justamente porque o problema já foi identificado, ou seja, ele já acontecia. Uhum. Então a gente já tinha campanhas naquele momento. Então, esse espaço que vocês abriram para a gente poder falar sobre isso, já é um papel que é um papel importante, ou seja, alcançar as pessoas com esse tipo de informação, de que elas devem educar os filhos, tanto em relação, né, nos casos em que os filhos são vítimas, mas também quando eles identificarem que os filhos são os autores dessas práticas. Sim. Ah, os pais precisam intervir, as famílias precisam intervir e chamar, e aí o papel da imprensa, dos meios de comunicação, fica exatamente nesse papel extremamente importante, que é levar essa informação, né, para as pessoas. Né? Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar, de tratar desses temas, porque eu acho que esses temas têm um impacto na sociedade, é muito relevante, né? E vocês acabam, né, contribuindo para a gente melhorar um pouquinho a vida das pessoas.
Maravilha. Agora sim, né, essa lei, você enxerga ela como um avanço realmente na legislação brasileira? É suficiente? Como que é para você?
Então, eu acho que é um avanço, né? Eu acho que a gente seguiu a cartilha bonitinha, ou seja, a gente intentou ações de educação, a gente conversou, fez campanhas, envolveu escola, envolveu família, envolveu a sociedade, né? E aí a prática continuou. Então agora a gente precisa tomar uma medida um pouco mais drástica. Aí vem a instituição do crime. Se vai ser o suficiente, bom, aí a gente vai ter que, é aquela história, cenas dos próximos capítulos. Uhum. A gente vai ter que acompanhar para ver. E aí é preciso ter um cuidado, porque assim, agora vai chover inquérito. Vai chover um monte de gente.
A tendência é essa.
Só que aí vai parecer assim, só aumentou. Que era uma situação que aconteceu com a Lei Maria da Penha.
Sim.
Quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, aumentou o número teoricamente, de casos de violência contra a mulher. Uhum. Mas, na verdade, não foi aumento, é que eles passaram a ser registrados,
sim.
Antes não eram registrados. A mulher se sentiu mais segura para registrar. Então eles passaram a ser registrados. Então houve, de fato, um aumento estatístico, mas que era explicado dessa forma. Então provavelmente isso vai acontecer. A gente vai ter um registro muito grande de crimes, de boletim de ocorrência com relação a esse crime.
Uhum.
E aí a partir daí a gente vai começar a medir. A gente vai ter um número. A partir dali a gente começa a medir, para saber se vai diminuir ou não.
Uhum.
Espero e acredito que realmente vai diminuir, vai ter um efeito positivo. Mas jamais abrindo mão das ações educativas. Jamais, jamais. A gente precisa reforçar as ações educativas, senão não vai dar certo.
É, com certeza. A base de tudo é educação, né, gente? Não tem jeito.
Exato.
É isso. O Cláudio já respondeu a minha pergunta, o que ele espera, né, Renatinha?
Exato.
O Cláudio, para quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto de hoje, fica à vontade para passar suas redes sociais, seus contatos, para quem ainda tem muitas dúvidas, porque eu acho que muita gente vai ter muitas dúvidas ainda a respeito de tudo isso, né?
Exato. Assim, fica à vontade para me procurar. A forma mais fácil de me encontrar, né, no Instagram, né, @claudioroberto.santos, né? Esse é o meu Instagram, é só seguir lá, manda lá um direct, né, que eu tento tirar as dúvidas de vocês.
Muito bom. Obrigado, viu, Cláudio? Valeu demais.
Eu que agradeço mais uma vez.
Mais uma vez, obrigada também. E volte sempre, viu?
É, voltarei, com
certeza.
Todas
as vezes que tiver esse assunto, assim, porque ele é complexo, né?
Sim, sim.
Não é todo mundo que entende. Né? Enfim, vocês que são especialistas, né, principalmente em direito digital, né, enfim, que sabe mesmo. Então, é muito bom vocês virem aqui, porque vocês passam uma didática também muito boa, né, para as pessoas que estão ouvindo.
O
muito
objetivo
obrigada.
É,
exatamente. Obrigada demais.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Abraço.
Valeu.
Tamo junto, Cláudio.